Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu só for por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Pantom Pater Polemos! Está começando o seu quarto episódio do Polemos Cast, o podcast do Grupo Polemos, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje temos uma convidada especial aqui para alegrar nossa tábua redonda. Professora, se apresente aí, por favor. É uma honra recebê-la aqui. É muita alegria aqui.
Também estou super feliz, meninos. Estou adorando esse podcast. É meu primeiro, tá? Sou virgem nessa história. Sou a professora Débora Pastana, lá do INCIS, aquela professora meio doutrinadora lá da FADI. É professora de Sociologia. É um prazer estar aqui. Eu agradeço demais o convite.
Ao meu lado esquerdo aqui.
Olá, amantes do saber absoluto e da ciência pura. Meu nome é Matheus e eu sou aqui da tradicional na casa já, na tábua redonda.
Um ancião.
Bom, atendendo ao nosso saque Polemoscast, ele está de volta agora. Fala aí, Pedro Henrique.
Esse saque não existe, tô tavando buraco. Brincadeira, muito feliz de estar de volta. Meu nome é Pedro Henrique, eis um juízo de fato. Agora, eis um juízo de fato, será a minha apresentação cada semana que eu tiver um novo juízo de fato, porque as pessoas lembraram disso, eu fui abordado na rua por você, Catarina, sei que você tá me ouvindo.
Que estará no próximo Polemoscast.
Que estará no próximo, né? Se rei que eu quiser. E lembrou do ex um juízo de fato. Queria mandar um beijo aqui para quem pediu um beijo aqui do podcast, do Polemos. Wallace, Bia, Julie, Paulo, me dedico aqui para vocês. Um abraço.
Agora, ele que escreveu Odisseia. Fala aí.
Boa tarde, pessoal. Já tô me sentindo de casa aqui, né? E espero contribuir mais uma vez.
Contribua com a minha piada. Qual é o seu nome?
Homero.
Bom, aqui... Eu não acreditava que essa piada só surgiu na terceira participação do Homero.
Aqui agora professor...
Geralmente no começo.
Professor José de Magalhães, coordenador dessa jossa. E toca a vinheta. Bom, o quarto episódio do Polemoscast vai tratar de um tema aí que foi desenvolvido por Christian Dunker, um professor lá da Universidade de São Paulo, e pelo seu amigo Vladimir Safatli, que também é professor, especialista em psicanálise
hegeliano.
E o tema de hoje, o nosso tema guarda-chuva, é a lógica do condomínio e o narcisismo das pequenas diferenças. Professora Débora, o que, que é essa lógica do condomínio? Nós vivemos uma nova lógica? O que está acontecendo?
Pois é, você sabe que se vocês não tivessem me dito que o Dunker estava estudando isso, eu não ia saber, não. Depois que vocês me convidaram para fazer esse debate aqui, que eu fui digitar lá no Google, né? Essa coisa aí da lógica do condomínio, e aí descobri, bicho, que a psicanálise está doidona com esse tema, né? Que é um tema... relativamente recente, enfim, a sociologia também está discutindo bastante isso. Tanto o Dunker quanto o Safatli estão olhando para essa temática mais, né, no que se refere aos afetos, a como trocamos sentimentos nas nossas sociabilidades. A sociologia mais, né, positivista um pouco, talvez, estuda como que a gente exterioriza esses afetos. Mas eu concordo total com eles, assim, tá rolando um climão aí. A gente tá vivendo uma troca tóxica de afetos, né? Que o condomínio é muito ilustrativo, assim, o condomínio ele ilustra bastante bem como que a gente tem travado as nossas sociabilidades, assim, com muito medo do outro, né? Com muita raiva do outro, não querendo muito o outro se ele for muito diferentão, né? excluindo, banindo. Então, isso tem rolado bastante, né? Para dentro e para fora do condomínio. Mas é uma ótima metáfora, né? A lógica do condomínio.
Estamos em compartimentos sociais cada vez menores, professora.
Estou
assumindo aqui o papel do João de intermediador, porque essa é uma pergunta que me inquieta.
Claustrofóbicos, não é?
Particularizados, professora, ou não?
Eu tenho achado, assim, que a gente... De um tempo para cá, ser diferente tem sido uma coisa muito complicada, né? Uhum. Nos seus mais variados aspectos, assim. Hoje a gente tem buscado uma homogeneização social, né, em que a diferença é criminalizada muitas vezes, né? Então, isso é uma tirania, não é? A gente está vivendo uma tirania. Eu vivi num bloco de apartamentos aqui perto, quando eu quis morar perto da UFO, nunca mais eu moro perto da UFO, que também não é um condomínio fechado, assim, era só quatro prédios juntos e uma porta, né? Isso não é condomínio fechado, tá? Não dá status para ninguém. Mas, enfim, um dia eu recebi uma cartinha dizendo que eu não podia pendurar minhas roupas na varanda porque dava um aspecto de favelização.
Essa
gente,
palavra.
Isso é um horror. Isso não é um horror? Assim,
horror?
Isso é um horror. Eu fui, inclusive, notificada duas vezes, porque eu fui... eu incidi no crime, né? E eu punha lá meu cavaletezinho na varanda e tal, e isso incomodava as pessoas. Então, assim, eu nem era diferente, eu só, né, achava que tudo bem colocar roupa na varanda. Se um condomínio te oprime a esse ponto de você não poder decidir onde você vai pendurar a sua roupa, e ainda é, né, extremamente agressivo e violento, usando uma expressão como essa, né? Porque isso é de um banimento de classe horroroso, né? Então, assim, eu era favelada do condomínio, porque eu punha lá minha calcinha e minha sutiã na varanda e isso podia causar constrangimento. Eu acho que essa a gente já atingiu um grau de intolerância grande, né? Nesse sentido, assim. Então, eu acho extremamente tóxico. E a gente vive isso para além dos condomínios que a gente vive, né? Isso está na universidade, isso está no seu trabalho, isso está na... nos clubes que vocês frequentam, enfim, essa coisa de você estar de acordo com as regras, que não são as jurídicas, né?
Uhum.
São só regras, são multiplicidade de regras.
E qual a legitimidade dessa
exatamente,
regra,
exatamente,
né?
Assim, que são discriminatórias de vários aspectos, né? De várias formas.
Condominialização da
não
vida.
É? Então,
aquela lançando um conceito bem moderno.
Patenteado aqui.
Amanhã vocês vão estar vivendo isso. Não entrem no WhatsApp de condomínio também. Vocês moram no prédio, assim, não façam isso, tá? Vocês vão descobrir regras inacreditáveis também nesses condomínios loucos, então...
Onde abaixo da família, né?
Não é, então, né?
Matheus, contribui
assim, é comentando engraçado que o Dunker fala isso também. E dialogando com a Gami, que eu sei que a professora gosta...
Muito.
Essa obsessão, né, que tem um pano de fundo completamente controvertido, essa obsessão pela segurança, né, baseada no afeto do medo, ela inaugura uma exceção, né? Ela é aquela coisa que o Agamben fala, autoritas, para que pro síndico, né? Para delegar o síndico, o autoritas, que ao mesmo tempo é potestas, né? Então, quer dizer, ele tem toda essa legitimidade para instituir uma exceção. Quando é que... É só a gente pensar que quando é que na sociedade que a gente vive... poderia ser incriminado a pessoa de usar a janela como varanda, né? Isso sim, isso é impensável, partindo de um pressuposto básico de liberdade individual que quer dizer, afeta o quê, né, necessariamente?
Que as outras têm a ver com a minha calcinha, meu sutiã na minha varanda?
E isso representa uma alteração da lógica que eu vi ali, que o Homero trouxe do texto... O Jardim e a Praça, que é uma inversão da lógica
ele
do público.
Ele está roubando informação que o Homero trouxe. Não,
ó, veja. Veja bem. Veja bem.
Repare bem,
cara pálida. Existe uma inversão ou uma contraversão dentro da lógica do público e do privado,
sim,
né? Ou seja, a partir de qual momento que eu posso chegar para a professora e falar assim, olha, professora, as suas roupas íntimas agora são da minha jurisdição também.
Exatamente.
Então, é um grande problema. Homero, introduz a nossa lógica do público e do privado aí.
Então, o Nelson Saldanha, ele vai trazer a figura do jardim, né, e da praça para colocar essa dualidade, né, do público e do privado, né, enquanto que o jardim seria um elemento aparentemente privado no primeiro momento, a praça seria um elemento público. Mas aí ele vai dizer que não é tão simples assim, né? Diante dessas lógicas dos afetos, né? Assim como, né, num condomínio, que a gente tem uma ótica privada, né, em que os playgrounds se apresentam como um espaço apenas, seria o único espaço, né, que você tem ali de contato, assim, com as outras pessoas que, no primeiro momento, são parecidas com você, muito, mas a partir do momento que você tem esse contato com ela, pode gerar certos desentendimentos, e aí você...
É tão parecido que gera desentendimento.
É. Sim.
É um show de Truman, vocês já viram o filme? Sim. É um show de Truman, é.
Uma segunda inversão, né? Desculpa interromper a professora, mas é a inversão de que, por conta do medo, nós estamos pulverizando ou multiplicando os nichos, né, cada vez mais específicos em que as nossas relações se dão. E a gente nega, com isso, a vivência numa comunidade maior, né? Sim. Uma comunidade com todas as diversidades que ela implica.
Você foge da rua, não é? O enclave fortificado mais simbólico é o shopping center. As ruas comerciais das cidades, das grandes, das pequenas cidades, elas quase já não conseguem mais competir com um enclave fortificado que é o shopping center. Porque lá é tudo climatizado, não tem sujeira, não tem diversidade, não é? Toca uma musiquinha enquanto você está consumindo, enfim. Você não vê gente na rua pedindo esmola, né? Vai fazer um rolezinho lá para você ver.
Nossa.
Eu me lembro em 2015, quando o Facebook, quando o GVIC, o Grupo de Estudos de Violência e Controle, tinha Facebook, ele não tem mais, tá? Assim, não dou para isso, não aguento. Não dá, gente, essa vida pós-moderna para mim é difícil demais. Não tem mais Facebook e GVIC. Mas tinha. E o Facebook, o GVIC tinha lá muito amigo de ensino médio, porque a gente ia nas escolas bater papo, tal, sobre violência e tal. E o GVIC foi convidado pro rolezinho primeiro de janeiro de 2016. É claro que é da treta, né, gente? Óbvio que é da treta. Aí fui lá, eu e alguns alunos do GVIC com câmera, tudo, para ver como que seria, ou não seria, né, o rolezinho no shopping center, no center shopping. Coisa de louco, né, assim. Viatura da PM, várias viaturas, vários policiais dando, né, batida na molecada que descia do ônibus. Era a única saída do shopping que tinha, né? O destacamento ali fazendo o batidão, enfim. Esses meninos não puderam, né, ir fazer o rolezinho, nem... E foram todos paramentados, gatíssimos, gel no cabelo, todo mundo doido, né, pra paquerar, enfim. Porque ali é o lugar de você ser o bom, não é? Ali é o lugar de você buscar o seu status, não é na periferia. Não é lá naquela quadra abandonada que tem, naquela praça horrorosa que não tem serviço. O moleque quer estar lá, como todo mundo que consome, também quer. Mas a entrada dele não vai ser permitida. Foi um aparato para impedir que adolescentes brilhantizados, cheios de gororoba na cabeça, entrassem no shopping. Uma violência horrenda, um constrangimento terrível.
Mais do que vontade dele, eu acho que existe uma imposição de um padrão de felicidade, né? Que lá eu chego no céu, lá eu chego no paraíso, vou poder consumir. Lá eu vou ser alguém, né?
Lá gatinha vai olhar pra mim, bicho. Lá eu vou beijar na boca.
Professora, agora tem algo que me inquieta bastante aqui, que eu tô louco pra te perguntar, que é, você fez uma experiência de campo no Alphaville, né?
Isso.
E o Alphaville, pra nossos ouvintes aí, ele foi a representação do condomínio, da inserção dessa lógica no condomínio aqui nesse paisaco chamado Brasil.
Além de um filme de
ótimo.
Godard, que, né?
Ai, maravilhoso.
Que é uma distopia.
Que é uma distopia.
Negação de afetos.
Chega no Brasil, a lá Big Brother, né?
É claro.
Professora, como foi essa experiência?
Foi doido, assim. Na verdade, eu nem sabia que ia ser como foi, assim. E eu nem sabia que isso ia ter tanta importância para a pesquisa, assim. Eu brinco que, assim, quando eu fui estudar a cultura do medo, eu nem sabia do que eu estava fazendo, o que eu estava falando, enfim, né? Eu estava querendo estudar a mídia e como que a mídia falava de violência, e, de repente, eu estava dentro do Alphaville, né? Com um brutamonte de 1,90 m, eu não pisei no chão do Alphaville. Tinha um carrinho de golfe, esse homem de 1,90 m, que não conversava comigo, a gente não conversava. E ele ficava rodando comigo no complexo urbanístico, porque não é um condomínio, é um complexo urbanístico. Eu escrevi lá que você só precisava, né? Não sei, porque faz muito tempo que eu não vou lá, mas você só precisava nascer fora de lá, porque não tinha maternidade, e quando morresse também, tinha que ser enterrado lá fora, porque não tinha cemitério. O resto tinha tudo. né, todo um equipamento de lazer, shopping center dentro, tinha uma ligação, né, o Tamboré Shopping tinha uma ligação com a Alphaville, eram 15 complexos de moradia, mais de serviços médicos, tinha uma universidade, a Unip, acho que está lá ainda, enorme, escolas, assim, vocês não estão entendendo, tinha um campo de golfe gigantesco, como aliás o Gávea aqui também tem, né? E eu não podia conversar com ninguém, né? Esse rapaz que ficava comigo, a gente ficava andando pelo condomínio e tal. Eu ia conversar depois no ponto de ônibus com as empregadas domésticas. Aí eu ficava sabendo dos babados todos que aconteciam no condomínio, né? Porque lá dentro, inclusive, tinha um babadíssimo ótimo, né? Porque o netinho, na época, morava lá e rolou uma treta dele lá com a mulher dele, né? Que é a Thaís e tal. E eu doido pra saber da treta, né? Como é que eles administravam isso, né? Uma experiência de violência doméstica lá dentro, pra mim, seria fantástico descobrir. E eu não podia nem entrar na rua do cara. O homem passava reto. Falava assim, não, entrar naquela rua, não. Essa rua aí não pode, não. Essa rua aí não pode, não. Então, não foi uma pesquisa livre. Eu não tive tranquilidade pra fazer. Foi muito tenso. Mas eu ficava sabendo depois das tretas lá no ponto de ônibus, assim, de saber, por exemplo, que tinha gangue de condomínio, de meninos que eram moradores de condomínio, né, do condomínio, que invadiam as casas, roubavam videocassete, essas coisas, para poder consumir droga depois, por exemplo, né? E isso impactava na vida das domésticas, porque no começo os filhos das domésticas é que foram sendo os primeiros suspeitos, até que depois, né, foi se descobrindo que eram os filhos de quem morava lá. E daí, assim, não tem direito penal para esse povo, né? Porque não tem ocorrência policial, ninguém vai para delegacia,
faz,
né?
Um estado paralelo.
Exatamente, porque daí, sim, se começarem a descobrir que tem gangue de condomínio, você acha que aquilo não vai perder um pouco do valor imobiliário, inclusive? Então, não é legal nem para quem mora lá dentro que essa notícia saia, vire inquérito, vire processo. Então, eles resolvem os problemas deles lá, né? Dessa forma horrorosa, enfim. Teve uma época que eu já falava assim, não, já tô com medo de ir lá, assim, já não quero mais, porque... Também eles se sentiram bastante invadidos, né? Acho que eu devo ter sido a primeira a entrar lá, pelo menos eu fui, né? Então, tudo para eles era sempre muito tenso, né? Entrar num condomínio hoje já é tenso, imagine há 15 anos, né? Isso foi o quê? 2000, 2001, né? Tem quase 20 anos essa história.
Nossa. Professora, a senhora tem um texto que é o Arquitetura do Medo e Opinião Pública. E aí eu queria trazer aqui para nossa tábua redonda como que a opinião pública, ela manipula o afeto do medo, que é um afeto dominante ali dentro dos condomínios, né?
Conexão direta com o nosso penúltimo?
Penúltimo episódio do Problemas Cast. A opinião pública não existe.
Não existe.
Pierre Bourdieu.
Nossa, aquele O Poder da Televisão, vocês viram, aquele livro ali. Nossa senhora, quem não gosta de Bourdieu depois daquele livro fica doido. Eu sou doida por ele, gente. Sou doida. E olha que eu detesto ser eurocêntrica, mas no caso de Bourdieu não dá, tá? Assim, Bourdieu e Foucault, eu ainda acho que é fundamental. Pois é, assim, eu quando comecei a estudar cultura do medo, na verdade, só ia estudar opinião pública, né? Era só imprensa e, gente, assim, eu sou uma cabeça de dinossauro, né? Eu sou uma velhinha. Porque o que eu estava querendo estudar? Manchetes de jornais. Eu ia lá no arquivo da Folha, punha uma mascarazinha, duas pinças e pegava os jornais amarelos. Eu não sou uma cabeça de dinossauro? Hoje você tem lá a Folha Online, 100 anos, né? Da sala da sua casa você faz isso e tal. Então, vá vendo a loucura, né? Assim, 20 anos, sim, faz uma diferença terrível. E na época, quando eu fui trabalhar com opinião pública, eu falei, gente, na verdade, assim, não existia, pelo menos existia, claro que existia, eu que não sabia, né? A palavra populismo penal, hoje você tem uma categoria de análise para estudar isso, que é o uso midiático, né, populista do medo para produzir política criminal. Eu nem tinha essa compreensão, assim, eu estava, né, assim, que nem cega em tiroteio, querendo entender por que a imprensa brasileira, depois da abertura política, eu vivi esse momento de transição, né, ou de transação, né, como é que, de repente, nós começamos a viver num país sem lei, com muita violência, né, natural de Osasco, né, Osasco é um lugarzinho meio tenso. Então, assim, lá a gente tinha isso amplificado. Eu ficava tentando entender, será mesmo que a gente está vivendo essa causa, essa barbárie, né? Até bem pouco tempo a gente não tinha nada disso. Então, era isso que me inquietava. E aí, quando eu fui começar a estudar, é que eu fui percebendo, né, toda uma literatura fazendo crítica mesmo à forma, né, como a mídia se apropria desse sentimento e vende, né? A Alba Zolar aqui no Brasil, eu acho que quem bastante estudou isso, né, de transformar a notícia em mercadoria. Hoje você tem toda uma grade de programação, né, muito louca, assim, de balanço geral ao nosso querido Chumbo Grosso, né, que é da região aqui, que é tão emblemática, a palavra já diz, né, Chumbo Grosso. Isso vende, porque, na verdade, é quem anuncia no intervalo desses programas que vende, né? Então, aquele sabão, aquele detergente, aquele carro zero, enfim, no meio desse programa maluco que vende, né, que a gente vive um caos, uma barbárie, que a gente precisa se armar, né? Deu certo aí, a gente tá se armando, né? Então, vende mesmo. Uma coisa doida isso.
É. Não foi a faculdade de Direito aqui, da UFO, que esses dias foi parar no Chumbo Grosso aqui da região por causa da bomba?
Então, né? Espero não estar lá também daqui uns
uma
dias.
Fake bomba na FADIR foi parar no Chumbo Grosso da região, com direito à exibição de foto de aluno com a denúncia, né, de que ia ter uma bomba, as aulas foram interrompidas, no final das contas não tinha bomba nenhuma, mas esses programas vinculam
eles
essas
vendem. Eu fui o ano passado para a Argentina para fazer esse pós-doc comparando, né, fazendo uma comparação. Também entre a criminologia midiática, a gente chama também, tem essa expressão que foi cunhada pelo Eugênio Raul Zaffaroni, que é um argentino muito doido também. Eu já falei deles em sala de aula, né? Vocês já devem ter... Tem um livro dele, Questão Criminal, que é uma coisa louca. E ele cunhou essa palavra, criminologia midiática, para falar desses programas. E eu achei que eu fosse chegar lá, tá? E que eu ia ver um montão de Chumbo Grosso, Bala no Geral, Caqui Amora, né? Que eu brinquei com Caqui Amora, enfim. Brasil Urgente não tem, tá, gente? Não tem isso aí lá. Zaffaroni, se viesse aqui, ia ficar louco. Acho que ele ia criar outra palavra. Tem, sim, âncoras, né, bem intensos, que exploram economicamente o crime, a violência e tal. Mas como a gente faz aqui, bicho, a gente é, sim, profissa no negócio. A gente é profissional. São 6-7 horas diárias de programação que nós temos, variando dos canais, né, das emissoras que transmitem, mas que tem o mesmo impacto, né, o mesmo modelo. São mais de 7 horas diárias, de segunda a sábado. Imagina isso multiplicado por 20 anos, porque há 20 anos que eu estou acompanhando esses programas. Isso produz um senso comum, uma opinião que não é necessariamente pública, né? Porque ela é viciada, ela não é essencialmente construída publicamente, mas ela é condicionada publicamente. Isso produz uma força de sentido, como diz o Sérgio Miceli na introdução do livro do Bourdieu, que nos desarma profundamente. A louca sou eu quando falo que a violência pode não estar aumentando. Imagina, eles é que são os experts do assunto. Eu sou só uma aventureira, tá?
Tem uma coisa interessante, aproveitando que a professora falou isso. Aliás, eu até lembro de um artigo que você escreveu, que você cita, acho que é um sociólogo francês que estuda isso, não? Que estuda a questão do medo, ele não necessariamente requerer que a pessoa experimente diretamente o medo.
Que o veja.
É, mas que saiba.
Experiências, né? Indiretas, né? Acho que é o Fievioca, o Michel Fievioca.
Eu não me lembro agora. Mas uma coisa interessante que os pensadores do condomínio falam é o seguinte, o medo ele tem que ser sempre suscitado para que a coesão social, a partir desse afeto central medo, possa existir. Então, e é engraçado que isso existe desde lá do Thomas Hobbes, né? Eu lembro de uma passagem que era mais ou menos assim, se você sai para viajar, você tranca seus cofres, porque você tem medo do cara que está do seu lado, né? Quer dizer, isso é sempre suscitado, né? Então, o contrato surgindo a partir do afeto do medo, né? E assim, hoje a gente, eu e o Pedro discutimos um pouco essa coisa do contrato e do Estado, né? E como o discurso do contrato ele é um discurso individualista, né, que alguns filósofos como Hegel tentam refutar isso e conseguem, na minha opinião, de maneira brilhante, mas como nossa sociedade ela se pautou no contrato até hoje, né? Apesar de que essencialmente o Estado não seja isso, nós vivemos, sobretudo agora, em tempos de total fragmentação, né? Então é o contrato vindo... que talvez, sei lá, ele inaugurou esse tempo, só que de maneira latente, mas hoje ele é totalmente, totalmente presente, né? Tanto é que as relações do condomínio são contratuais, né?
Então, assembleia de condomínio acha que é, né, assim, é...
São
capaz de fundar uma própria lei.
Uma
lei de Canovo Rei. Uma lei paralela.
É a criação de, digamos, um instituto jurídico de exceção.
E a própria fragilidade da coesão social que o medo gera. Porque se o nosso tema aqui é o narcisismo também das pequenas diferenças, qual que é a ideia? De que o transbordamento do medo, ele alcança... É a rejeição até do nosso semelhante. Porque no nosso semelhante, invadido pelo medo, nós vamos buscar diferenças cada vez menores para justificar a particularização cada vez maior do nosso, como eu disse, nicho de relações. A condominialização do próprio condomínio. Como chamar um condomínio de... Como é que é? Espaço urbano.
Complexo urbano industrial. Complexo urbanístico.
Eis um juiz de fato.
É uma cidade,
Pedro Carioca,
né?
Carioca acaba de falar do narcisismo das pequenas diferenças aqui pro nosso ouvinte.
É, gente, é um individualismo, é um pouco daquela ilusão moderna de que os sujeitos vão se autofundar e eles entram nesse ciclo de própria negação do Estado em busca de grupos cada vez menores de satisfação da própria identidade. E pra gente descobrir, né, depois de muito quebrar a cara, que a gente não dá conta de fazer isso.
Eu trouxe aqui a propaganda do Gávea Paradiso. Eu não sei se foi o próprio Gávea que fez, mas alguma imobiliária, né, que vende terreno do Gávea. Eu já dou esse exemplo em sala de aula tem uns anos, assim, eu fiz um PowerPoint bonitinho, porque eu acho a frase que eles usam para vender o condomínio tão interessante, que é isso que vocês estão dizendo, olha. É um condomínio mais completo da zona sul da cidade, com uma estrutura exclusiva, tá? É só para você que pode consumir, com tudo que você espera da modernidade. Ai, que coisa mais linda, assim, né? Os iluministas te prometeram liberdade e igualdade. Você só terá se você puder consumir, mas se você puder, bicho, vai ser uma liberdade linda, porque esse Gávea é coisa linda demais. Você vai ter conforto e segurança para você e para sua família, né? E um cinturão de segurança. Tudo isso exclusivamente para você, que é o paradoxo mais louco, porque na modernidade se prometeu isso para todo mundo. Claro que a gente não acreditou muito, né? Que aquela coisa da liberdade, igualdade e fraternidade, a fraternidade durou quase nada, mas...
Se é que existiu.
É, só que são premissas iluministas importantes, que agora o Gávea está vendendo se você puder pagar. Eu acho, assim, eles são super didáticos, né?
Parece
autoexplicativos,
que nós,
né?
É, parece que adoro. Nós mantemos nossa ideia de igualdade, fraternidade, liberdade, só que a gente alterou o limite e a fronteira delas.
Exatamente.
O limite e a fronteira delas agora não é mais o Estado de Direito.
Não é
talvez,
pra todos,
ou talvez, é, o condomínio. Ou talvez seja, só que o novo compromisso dele, né, é o condomínio.
Pois é.
Vamos partir para o nosso bloco agora aqui, que nós... Vamos trazer algumas notícias que refletem essa lógica do condomínio aí. Homero.
É que eu tô me lembrando de uma notícia há uns 4, 5 anos atrás, né? De uma recém-possada, né? Juíza. Muito jovem até, que ela viveu a vida inteira em Alphaville. Ela nunca tinha pego um ônibus, nunca tinha visitado uma periferia. E a matéria foi feita assim. Como que ela ia julgar uma realidade que ela nunca viveu, nunca pisou?
Ah, olha que interessante.
Né? Tendo esse poder conferido a ela, como que ela conseguir fazer ou não isso, né?
Poxa!
Sim.
Bom...
Silêncio sepulcral, né? Assim, porque... É interessante que ela tenha dito isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma hipocrisia aí, né? Porque, assim, ela acha que o universo... Que o mundo se resume aos tons pastéis que ela estava acostumada a conviver. Então, assim, saiu daquela corzinha ou daquela limpeza, daquela clareza, ela não consegue julgar. Né? Assim, meio triste isso, né, ao mesmo tempo.
Professora, nossa primeira notícia aqui é moradores antissociais podem ser expulsos de condomínios. Rola uma empatia, professora?
Ah, tô me sentindo um pouco identificada. Eu acho que eu vou falar o santo, mas não, né, vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Assim, não, eu tô brincando, eu já tinha comentado com vocês, né, que eu não moro num condomínio, eu moro num prédio, né, mas que teve lá a infeliz ideia de fazer um WhatsApp, né, pra gente falar de coisas do condomínio. E não
que se pretende um condomínio.
É, assim, ele se acha um pouco, né? Mas, enfim. E aí, o WhatsApp, que antes tinha uma função mais pragmática, né? Ó, queimou a lâmpada aqui, deixaram a porta aberta ali e tal, que já acho chato, mas, enfim. Nas eleições, no período eleitoral, não preciso nem dizer, né, que rolou lá um estresse esquisito. E aí, umas mensagens muito violentas começaram a aparecer no WhatsApp e eu comecei a estressar. Eu falei, ó, gente, né, a gente não pode usar esse canal para esse tipo de ódio, né? Eu não quero ver esse destilar... Até usei essa expressão, né? A senhora não pode destilar o ódio nesse canal. E eu acabei sendo a pessoa banida, né, um pouco ali do condomínio. Porque o fato de eu me manifestar ali naquela situação criou um constrangimento. Muitos, né, que estavam envoltos ali, concordando com aquelas manifestações, começaram a se manifestar contrariamente à minha represália, né, de estar ali incomodada. E eu falei, não, também não vou sair dessa bagaça, não. Me colocaram aqui, eu não queria entrar, mas também não é assim que as pessoas vão me expulsar, não. Vou ficar aqui até o último minuto. E aí o coitado síndico teve que eliminar o WhatsApp, ele tirou todo mundo. E depois ele fez outro, eu tô sabendo que existe outro, mas aí eu não quero entrar, porque assim, tá bom pra mim, né, de treta.
E assim... Qual que é o papel do síndico nisso tudo, né? Nessa
coitado,
lógica?
Coitado, você sabe que eu tenho
qual
até dó.
Eu tenho até dó.
Porque ele ali... primeiro que ele jamais vai conseguir mediar um conflito desse, né? Não vai rolar. Ele não vai ser mediador jamais. Embora ele tenha tentado, coitado, né? Por outro lado, ele se empodera, né? Ele acaba virando um sujeito meio juiz, né? Porque às vezes ele vai mediar, mas às vezes ele vai decidir mesmo como é que as coisas vão acontecer na sua vida, né?
Juiz e carrasco.
Isso pode produzir um prazerzinho, claro, né? Tem perversão em todos os lugares do mundo, né, meninos? Inclusive no lugar onde a gente mora. Então, se você pega um síndico mais chato, que não foi nem o caso, né? O rapaz ficou super constrangido lá com a situação... mas você vai se deparar com situações como essa, né? Assim, dar essa autoridade, o monopólio do controle da nossa vida tem que ser do Estado. Eu não sou uma mulher lá muito moderna, não, mas eu acho que essa premissa moderna é fundamental, né? De você ter o monopólio da violência legítima sendo do Estado. Quando você transfere isso para figuras que não detêm esse poder, para o mercado, por exemplo, eles vão vomitar em você, não tenha dúvida que eles vão, né? Te tratar como lixo, enfim, que é o que acontece, né? Nesses condomínios, nesses enclaves fortificados, onde as pessoas são violentadas quando entram, ou são proibidas de entrar. Esses meninos do rolezinho foram proibidos de entrar. Qual é a norma que diz que eles não podem entrar lá? Aí um policial me falou, não, mas é porque eles estão em 100. Eu falei, mas e 100 filhos da elite, se marcarem de entrar aqui, vão ser impedidos de entrar? Não é? Tem situações em que você... Eu fui visitar um camarada que deu uma festa num condomínio aí da cidade, 40 minutos para entrar. Falei, mais fácil entrar na faixa de Gaza, né? Aí o cara queria que eu desse meu documento. Eu disse, não. Ah, então deixa eu tirar xerox. Não, também, né? Assim, eu sou meio paranoica. O documento é meu, né? Ah, então vou tirar uma foto da senhora. Não estou muito confortável com isso, assim. Vai ser assim que o condomínio vai te prometer segurança? Sinceramente, né? Vocês acham que é desse jeito que a segurança vai acontecer?
Violando, né? Garantias
constitucionais. Exatamente, muito constrangedor. Então, assim, para mim foi constrangedor. Para os meninos, foi uma violência, né? Foi uma violência de Estado, porque eram policiais que estavam praticando um ato que não tinha sentido nenhum jurídico. Não tinha o porquê de impedir que aqueles meninos entrassem para paquerar dentro do shopping, né? A expectativa deles... fazerem, por exemplo, um arrastão, como eu escutei, né? Isso é menor reporte, não é? Isso é a sociedade do risco, é o direito penal atuarial, é a gente pensar naquilo que pode vir a acontecer, é a gente parar de pensar em culpabilidade e começar a pensar em periculosidade, é impedir as pessoas de ir e vir porque a gente acha que elas são perigosas. Isso é o fim do direito penal moderno, tá? Só para... Mas, enfim, vocês ainda vão aprender aqueles manuais excelentes que vocês têm lá, né? que o direito penal prima pela culpabilidade. Mentira, tá, gente? Assim, na concretude da vida, vai lá perguntar pros meninos se foi assim que aconteceu com eles. Não foi.
Homero, você queria falar?
Não, professora. Em relação à figura do síndico, a senhora acha que, como dizia Foucault, nas relações, né, da biofísica do poder, né? Estaria diluído um certo poder ali entre o síndico e os dominos?
Na verdade, quando a gente... eu gosto dessa metáfora do Foucault, mas eu acho que ela cabe muito na lógica disciplinar, né? Que é bem moderna. Assim, de você pensar num biopoder em que você assimila, você domestica, né? Dociliza sua alma e domestica seu comportamento para se adequar cada vez mais a um modelo de regras pré-estabelecido. Isso fica inerente, você assume que aquelas regras elas são legítimas, elas são válidas, e você passa paulatinamente a reproduzi-las. Isso dá um poder para quem vai, claro, né, orquestrar, então o síndico ele vai se empoderar nesse sentido, e ao mesmo tempo você vai contribuir para esse empoderamento, porque você vai reproduzir essa regra. Mas isso, para mim, a palavra que define isso é disciplina. E eu não acho mais que o controle social hoje ele seja disciplinar, infelizmente. Né? Eu acho, a gente tem, eu brinco que eu tenho saudade da disciplina quando a gente achava que a disciplina era um problema. Eu tenho saudade desse momento aí, né? Que a gente achava que disciplina era o que nos constrangia. Hoje é pior. Na lógica do condomínio, por exemplo, vale muito mais o banimento do que a disciplina. O síndico ele tem o poder, inclusive, de te banir simbolicamente. Se você for... Eu era, por exemplo, nesse condomínio das roupas íntimas, João. Eu era inquilina, eu não era dona do apartamento. E eu recebi, na segunda notificação, uma comunicação de que eu poderia ser expulsa se eu não continuasse... Se eu continuasse incidindo no desvio, porque eu era uma inquilina. Ou seja, o meu contrato de aluguel com uma pessoa fora do condomínio, que era dona do apartamento, né, mediado por uma imobiliária, estava sendo ameaçado porque eu insistia em colocar minhas roupas íntimas no varal, de fora da minha varanda. Eu estava sendo ameaçada de ser banida. Não era mais uma questão disciplinar somente. Essa lógica do condomínio hoje, simbolicamente, ela opera muito mais no banimento. Eu escrevi um texto chamado Vigiar e Banir, em homenagem ao Foucault, inclusive. Porque o vigiar e punir fazia total sentido na modernidade. Para mim, hoje, a máxima é vigiar e banir. Eu vigio você, estou de olho, se você sair da linha, você está fora do jogo. Eu não vou consertar você como eu fazia na modernidade. Então, o síndico ele está muito menos preocupado em me consertar do que em me expor, em tentar me banir. Nessa treta que eu tive no WhatsApp, eu só não fui expulso de lá porque eu sou proprietário, porque teve gente no WhatsApp que falava, não, porque eu sou proprietário do apartamento tal, eu estou indignado. Porque eu sou proprietário do apartamento X e não sei o quê. Vomitaram na minha cabeça umas 10 vezes que ali havia proprietários indignados. Eu só não fui mais agredida porque eu era ali também uma proprietária. Tá? Então, para mim, o biopoder ele vai empoderar o sujeito se ele puder disciplinar você. E mais ainda, no caso do síndico, de qualquer lógica de condomínio, você está mais sujeito hoje a um banimento do que a uma disciplina. Por isso que eu tenho saudade da disciplina.
Não é o Giorgio Agamben que também escreve um pouco sobre o Homo Sacer, o Homo Sacer?
Banido, que bonitinho, né? Gente. Vocês estão
banido.
Hoje tem mais gente doutrinando vocês, só eu não, né? Porque eu não trabalhei a Gama com vocês em sala de aula. Vamos distribuir essa peja aí, porque tem mais gente aí, né? Fazendo mal com esses meninos, né?
E é tão...
Ô, Magalhães, vamos dividir esse fardo aí, bicho?
E é tão antimoderno, não é? Porque a gente considerou tão arcaico na fundação da modernidade o que representava excluir. Porque é quase tribal, gente. Excluir do grupo... Né?
Não é?
O exílio, ele é a própria negação da modernidade. Ele é um antimoderno.
Ele é um antimoderno.
Porque o moderno, como né, essa contraposição, essa ruptura com o antigo, no antigo o que você tinha era o exílio. Era você banir, e aí, para algumas tribos, isso era pior do que a morte. Talvez hoje a gente esteja reconsiderando, né?
Só
que isso seja pior do que... Isso seja pior do que a morte ou pior do que a punição. E talvez seja uma exigência, né? De um direito penal ou de um Estado punitivo cada vez mais interventor.
Pra mim isso é desesperador, né? Quando eu escrevi esse texto, depois eu fiquei malzona, assim. Porque eu falei, nossa, eu nunca tinha... Até então, antes de escrever esse texto, eu não tinha colocado no papel, assim, né? Tava tudo ainda povoando a minha cabeça. Quando eu comecei a ler o Agamben, isso já estava no estado de exceção, isso está bem, né, colocado e tal. Mas o Freud, né, hoje a gente está discutindo um pouco da psicanálise com o Safatle, enfim, né. O Freud, quando ele vai escrever O Mal-Estar da Civilização, eu gosto mais desse texto, porque depois, né, o Bauman vai escrever O Mal-Estar da Modernidade, muito influenciado pelo Mal-Estar da Civilização do Freud.
Estou toda arrepiada.
É uma coisa louca esse livro. Os dois livros são dois, né, são duas coisas loucas. Mas o Freud está dizendo isso, que qual que era o nosso mal-estar na modernidade? A gente não queria o diferente, mas a gente queria consertar o diferente. A gente não queria empurrar ele para fora, a gente queria trazer ele para perto, Né? Por que, que a gente chama o nosso preso hoje de rei do cano até hoje? Que é uma hipocrisia do cacete, porque a gente não quer mais fazer isso com eles, tá? A gente deixa morrer 55 lá e tá bom pra gente. Mas a gente chama eles ainda porque são resquício moderno. O mal-estar da civilização, que para o Freud era o mal-estar da modernidade, era que a gente também não gostava de diferente naquela época, mas a gente queria dar um jeitão naquele
hoje
diferente.
Hoje a gente tem um muro, né?
Hoje, exatamente. Hoje a gente separa, a gente exclui, a gente elimina, a gente mata. Ou a gente mata afogado lá no mar Mediterrâneo, ou a gente deixa se matar lá dentro da prisão. É assim que a gente faz.
Mesmo eu que acho... antes o cárcere aparecesse um pedido ou um clamor por vingança... Naquela época, isso não deixava de ser um vínculo, uma promessa com o passado, né?
Sim.
Só que agora, quando você clama pelo cárcere, porque você não quer mais que ele esteja no seu círculo social, aí já é uma promessa com o futuro. Você quer que aquele banido seja, de fato, isolado, tirado do convívio social. E não é para ter retorno. É para ser tirado.
Para sempre.
Sim, o Duncan apresenta uma ideia que ele diz que nossos tempos, a utopia, que na verdade era para ser uma negação futura que molda a realidade, ela sofre uma inversão, de modo que a utopia é o que nós vivemos, né? E
distopia.
A utopia, mas ele diz, a utopia é o que o condomínio pensa que vive, né? De modo que a atopia, ou seja, a realidade, ela passa a ser banida disso, né? Desse sonho, desse sonho exclusivo, né? Que é uma promessa bizarra. Mas, cara, e assim, isso é totalmente, na minha opinião, isso é totalmente, digamos assim, antinatural, né? Porque, veja, além dessa inversão da utopia, né? Que passa a ser a realidade que é, existe a inversão do público-privado também, que aqui é uma mentira, gente. O público é ontologicamente precedente ao privado. Essa é a grande verdade. E assim, os contratualistas... Não, gente, isso
ele
já
tá
foi refutado.
Ele tá quase xingando, gente.
Ele tá louco de raiva.
Temos um requilhando pistola aqui.
E assim, eu só quero terminar minha fala falando... Acho que a frase que ganhou meu coração da professora... É que não
meu coração também é seu.
Professor, eu tenho que fazer uma denúncia. Eu sabia que ele te imita. O Matheus é um excelente imitador. E ele imita a senhora...
Eu imito todo mundo, tá? Fique claro. Mas só uma coisa aqui que ela falou o seguinte, no condomínio que você estudou, você disse que brincava
eu
que...
Eu quase não consegui estudar, né, você
disse que brincava que...
Eu tentei.
Que só era possível, que você só não nascia lá e não morria lá, e não era enterrado lá. E isso é a prova, na minha opinião, mais cabal de que o condomínio não consegue fugir da realidade. E que isso tudo passa de uma ilusão angustiante.
Porque eu não sei se é enterrado, é algo que é naturalista.
Sim,
né?
você faz isso fora do condomínio. É. Quer dizer que a comunidade, a praça, como o Homero disse, ela é cronologicamente, ontologicamente anterior ao que a gente chama de condomínio. Então, cara, isso é cilada.
A praça está sendo invadida pelo jardim.
Dá até tristeza de... Até se for pensar, as praças dentro do condomínio, né?
Não tem uma folhinha fora do lugar, não é? Desesperador.
Olha, dá até tristeza de ter que interromper essa tábua redonda
tá
aqui, mas o Benício daqui a pouco vai tirar a gente aos chutes aqui, porque nosso horário tá batendo. Não. Nós vamos agora para o último quadro do Polemas Cast, que é o quadro... Pô, Lemos.
Ah, que ótimo! Vocês leem mesmo, eu fico muito orgulho.
Pede a vinheta aí, pede a vinheta. Toca a vinheta.
Toca a vinheta aí, daqui a pouco tem um monte de livro pra indicar.
vamos fazer a roda aqui. Pedro, indique. Teve 40 minutos pra você pensar num livro, né? O rapaz não vem com a indicação de livro e fica bravo
era
comigo.
Livro? Eu ia sugerir um filme.
Filme é choque de cultura.
Gostaria aqui de sugerir um filme estadunidense chamado Ao Cair da Noite, ou It Comes at Night. É um filme de terror psicológico. É sobre um homem que ele tá seguro com a família dele dentro de um lar desolado. Num mundo em que uma ameaça biológica, ela tá solta, né? Então, ele tá recluso nessa casa com a família dele. E o filme acontece quando uma jovem família desesperada chega em busca de refúgio. é um terror psicológico com essa, com esse, com essa sinopse. Tira essa sinopse do IMDb, tá? É, e, gente, assim, é um filme denso, muito atmosférico, enervante, é, um pouco perturbador, mas ele é perturbador pelas suas, como diria Choque de Cultura, nuances. Não é um filme...
Tá inventando essa palavra.
Não é um filme explícito.
Né? Não existe
nuance. É um filme muito simbólico. Só que eu tenho certeza que depois de ouvir esse podcast, quando vocês chegarem no final do filme e verem tudo explodir, vocês vão lembrar sobre o que a gente falou aqui, da lógica do condomínio, sobre a, o narcisismo das pequenas diferenças e principalmente sobre o medo nas relações que a gente considera domésticas, né? Que foi isso que a gente transformou um pouco o condomínio. Ao Cair da Noite é um bom filme pra pensar. E pra se assustar, talvez, se você vir de madrugada.
Homero.
Bom, eu vou indicar, até trouxe aqui, né, impresso. É O Jardim e a Praça, né, ensaio sobre o lado privado e o lado público da vida social e histórica, do Nelson Saldanha. Que eu acho que seja necessário revisitar ele, pra gente poder, né, debater melhor.
Matheus.
Eu serei sucinto, indicarei O Mal-Estar na Civilização, O Mal-Estar na Cultura. Não sei se a professora indicaria esse agora. Mas, é, assim, é essencial. O Freud, eu acho que ele consegue sistematizar o afeto do medo e explica muita coisa, né, professora?
Professora.
Nem gosto do Freud, mas esse livro...
Nos encante aqui com as suas indicações.
Bom, vamos lá, assim. Eu fiquei até comovida com esse texto. Você sabe que eu tô publicando... Já ia fazer um merchandising aqui, pode?
Vontade,
eu vou publicar
do seu
meu
grupo.
Livro. Eu vou publicar meu livro agora, o mês que vem. Vai sair lançamento da pesquisa que eu fiz lá na Argentina. Chama Política e Punição na América Latina. E acreditam que eu termino o livro com essa frase, né?
Fala,
que, assim, as grades do condomínio não são para trazer proteção, né? A letra do Rapa, que eu quero paz sem voz, né? Que eu quero que paz sem voz não é paz é medo. Acho que eu vou ficar velhinha, caquética, se ninguém me matar antes, né? Então, prometendo por aí. E aí, eu acho que eu vou continuar falando essa frasezinha. Então, tá lá, a última página do meu livro, gente, tá essa frasezinha. Eu gosto dessa música, eu acho essa música bonita.
Professora, onde será o lançamento?
Conte. Então, eu acho que vai ser aqui em agosto, porque ele vai... nas livrarias começa dia 28, acho, de junho, mas não vai dar tempo da gente fazer o lançamento.
O Polemos estará lá.
Eba!
A galera
legal.
Do Polemos vai estar lá.
Vai ser uma honra, gente. Vou ficar feliz
Bom,
demais.
Bom, então, vamos...
Mas, assim, a indicação dos livros... Eu vou indicar dois livros, então, legais. Um, que eu acho que é do Bauman, né? Confiança e Medo na Cidade, que é um livro mais recente dele. Já é falecido e tal, mas esse livro é bacana também. O Medo Líquido é outro livro dele que eu acho legal, que fala bastante dessa discussão das interações pautadas pelo medo e pela intolerância. E tem uma pesquisadora brasileira, que é a Teresa Pires do Rio Caldeira, que tem um livro chamado Cidade de Muros, né? Muito Excelente. Famoso esse livro. Para quem estuda segregação urbana, é um livro emblemático mesmo, e ela fala bastante disso, né? De como as relações sociais estão se tornando mais tóxicas e nocivas por conta do medo e quanto que isso nos afasta da noção de cidadania.
Cara, professora, a senhora... Desculpa interromper o João mais uma vez. A senhora não quer divulgar o Gevico?
Ah, meninos!
Importante.
Então, verdade.
Oi, justo.
Ele voltou. O Gevico voltou. Não fez, tá, gente? Fez, não existe para o Gevico. Mas, na vida real, concreta, do dia a dia, ele continua aí. De reuniões quinzenais, né? Toda terça sim, terça não, à tarde. A gente tem feito... Já fizemos 4 reuniões. Foram maravilhosas esse semestre. Discutimos feminicídio. Eu trouxe um filme do Truffaut, Fahrenheit, para começar, né? 451, para a gente discutir totalitarismo, assim.
Outra distopia.
Momento legal pra falar sobre esse tema, né?
É um podcast
momento
de distopias.
Momento bom, e aí peguei o filme lá de 67, porque é um filme de 67, gente, coisa maravilhosa. Então, tem sido muito legal, assim, os meninos estão gostando muito, segundo período tá participando demais. Eu retomei, né? Eu já vi que ficou parado um ano quando eu fiquei lá na Argentina e tal, e agora a gente tá recomeçando, tá sendo ótimo. Então, tô convidando todo mundo aí para as reuniões de terça-feira. Eu fico lá pregando cartazezinhos, então olhem para os murais da Fadiga.
Moderna.
Eu sou uma mulher moderna. Aí peço para os alunos também, queridos, para tirar fotinho. Então, às vezes, fica circulando aí nos faces dos meninos.
Caro ouvinte, nós avisamos. Vocês ficariam encantados com a presença aqui da professora Débora Regina Pastana. E para acabar, vamos acabar com a letra do Rapa, né?
Vamos,
que é... As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Muito obrigado, até o próximo Polemoscast. Um tchau geral aí.
Tchau.
Tchau. Tchau. Obrigado. Muito obrigada.